Presidenta Dilma anuncia a criação de um programa que facilita o acesso ao ensino técnico.
O Conselho Monetário Nacional aprova mudanças nas regras sobre o uso de cheques para dar mais transparência e segurança ao usuário.
Termina amanhã o prazo para entrega da declaração do imposto de renda.
Quinta-feira, 28 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje a criação do Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, Pronatec.
O programa tem o objetivo de ampliar e facilitar o acesso à oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores.
Vai também oferecer bolsas de estudo e financiamento aos jovens que estão cursando ou pretendem ingressar no ensino profissionalizante.
E até 2014 vai abrir 8 milhões de vagas e entregar mais 200 escolas de educação profissional. Com as que já existem, o Brasil ficará com cerca de 600 instituições de ensino técnico.
Quem escolhe fazer um curso técnico na área em que pretende trabalhar, sai na frente na opinião de Guilherme Rangel, aluno do curso técnico agropecuário do Instituto Federal de Brasília.
Tem a vantagem do tempo, a vantagem de que o curso técnico aqui nós temos aulas práticas, né, com contato direto com o que nós vamos lidar futuramente, né, na profissão. E tudo isso vem nos ajudar para um futuro podermos escolher também cursos superiores que possamos nos especificar.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. A ideia é expandir, levar para o interior do país e facilitar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. O ministro da Educação, Fernando Haddad, lembrou que até 2003 existiam apenas 140 escolas técnicas federais. No governo anterior, foram inauguradas 214. Agora, 81 unidades estão em construção e mais instituições serão construídas. Uma linha de crédito para estudantes e empresas que desejem complementar a formação com cursos técnicos e profissionalizantes de nível médio do Sistema S, que é integrado por SESI, SENAI, SESC e SENAC. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil!
O Conselho Monetário Nacional aprovou hoje um conjunto de regras para o uso de cheques por bancos, clientes e estabelecimentos comerciais no Brasil.
Uma das novidades é que os bancos vão ter que deixar claro os critérios usados para conceder cheques aos correntistas.
O chefe do Departamento de Normas do Banco Central, Sérgio Dilon, explica como é que vai funcionar essa medida na prática.
Para isso, os bancos terão um prazo de um ano para refazer seus contratos com os clientes, e nesses contratos eles têm que deixar bem claro a disciplina, o que orienta a concessão de talionário de cheque, de folha de cheque a seus clientes. O banco é que conhece seu cliente, então o banco ele sabe para quem pode conceder ou não esse talão de cheque, mas ele vai te deixar claro em que condições ele está fazendo esse fornecimento dessas folhas de cheque.
O Conselho Monetário Nacional também decidiu que os clientes vão ser obrigados a explicar ao banco quando decidirem sustar um cheque, como afirma o chefe do Departamento de Normas do Banco Central.
Hoje a lei permite e dá direito ao cidadão de sustar o cheque. O que a norma está deixando mais claro ainda é em que condições ele pode sustar e em determinadas condições ele tem que apresentar um boletim de ocorrência policial de que o motivo que foi sustado. Por exemplo, se ele foi roubado, ele pode até sustar provisoriamente esse cheque, mas em 2 dias úteis ele tem que levar o boletim de ocorrência ao banco para mostrar que o cheque de fato tinha tido um problema de roubo.
Os bancos têm prazo de 6 meses para que os cheques tragam impressa a data em que foram confeccionados, para que os comerciantes tenham mais informações no momento de receberem o pagamento.
De acordo com o Banco Central, as normas vão aumentar a transparência, a credibilidade e a segurança no uso de cheques no país.
Falta apenas apenas um dia para acabar o prazo da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2011, ano base 2010, e a Receita Federal informou que mais de 4 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento até às 5 da tarde de hoje.
A Receita lembra que o envio do documento pela internet poderá ser feito até às 11:59 da noite desta sexta-feira, dia 29.
E os contribuintes que optarem pela entrega em disquete devem estar atentos ao horário de funcionamento das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Quem perder a data limite está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Informações no Receita Fone 146.
E a Receita Federal realizou hoje uma operação para desarticular uma quadrilha acusada de fraudar declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física para receber restituições indevidas.
De acordo com a Receita, as investigações duraram 6 meses e identificaram indícios de que um escritório de contabilidade localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, agia como uma fábrica de restituições fraudulentas.
A quadrilha enviou quase 7 mil declarações desde 2009 e somente ontem o escritório teria enviado mais de 100 declarações do Imposto de Renda à Receita Federal.
A Receita informou que os clientes do escritório de contabilidade vão ser chamados para prestar esclarecimentos e outros vão ter as declarações bloqueadas até análise dos auditores fiscais.
Hoje é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data lembra a morte de 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969.
Para destacar a importância das políticas de prevenção, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, também definiu em 2003 a data como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho.
Aqui no Brasil, o dia chama atenção para os casos de acidentes de trabalho que vem aumentando. De acordo com a Previdência Social, uma pessoa morre a cada 3 horas e meia de jornada de trabalho. Só em 2009, o Ministério da Previdência registrou cerca de 723 mil acidentes.
Desse total, houve quase 2.500 mortes e mais de 13 mil trabalhadores ficaram incapacitados permanentemente para o trabalho.
Por conta disso, o custo com pagamentos de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi de 14 bilhões e 200 milhões de reais.
Somados outros custos, como o de assistência médica, por exemplo, o valor chega a 56 bilhões e 800 milhões de reais, quase 2% de toda a riqueza que é produzida pelo país.
E hoje o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que vai ser lançada via decreto da presidenta Dilma Rousseff.
O número de acidentes de trabalho caiu de quase 756 mil para 723 mil entre 2008 e 2009, segundo os dados mais recentes do Ministério da Previdência. Mas os casos vêm aumentando desde 2002, quando foram registrados 393 mil acidentes. No Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, José Orestes Lalazen, faz um alerta. O problema é mais grave do que se imagina.
Os números oficiais referentes às acidentes de trabalho, por si sós, não são, não retratam com fidelidade a realidade, porque não refletem os números do funcionalismo público, não refletem os acidentes que ocorrem na economia informal, há casos de subnotificações, muitos casos de subnotificações, enfim, a estatística é uma pálida imagem do fenômeno que é muito mais grave dos acidentes de trabalho no nosso país.
Em Brasília, durante o evento que lembrou a data, o ministro do Trabalho, Carlos Luppi, anunciou o lançamento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O decreto que cria o programa ainda vai ser assinado pela presidenta Dilma Rousseff.
A presidente Dilma está assinando agora o programa que a gente vai ter que reorientar, conscientizar uma comissão tripartite que acompanhará em todos os setores, toda a área de acidente e saúde do trabalhador. Saúde e segurança também. Então é fundamental aproveitar esse momento para conscientizar o trabalhador da necessidade de seus equipamentos de segurança e saúde, alertar as empresas que não há economia nenhuma gastando, investindo na segurança e na saúde do trabalhador. Ao contrário, esse investimento retorna muito bem com produtividade, com melhores lucros para ela.
O Tribunal Superior do Trabalho prepara para a próxima semana uma campanha de conscientização voltada para empregados e empresários. De acordo com o ministro do Trabalho, Carlos Luppi, é preciso também reforçar a fiscalização.
Nós temos ainda um equipamento de fiscalização que não consegue acompanhar o crescimento do Brasil. Nós temos 3 mil fiscais para mais de 40 milhões de trabalhadores no exercício da sua função. E nós também temos ainda muita compreensão de algumas empresas e os próprios trabalhadores de conscientizar essa necessidade de uso de alguns equipamentos, de saber onde ele está trabalhando, aquilo que pode trazer risco para a sua saúde.
As atividades econômicas que lideram o ranking dos acidentes são a construção civil e o transporte. Já as doenças que mais afastam os trabalhadores são as lesões, como a LER, e transtornos mentais. De Brasília, Carla Vattier.
E pelo terceiro ano consecutivo, a Advocacia-Geral da União, AGU, promoveu hoje o ajuizamento coletivo de centenas de ações regressivas acidentárias.
A AGU mobilizou procuradores federais em diversos estados do Brasil para ajuizamento de 163 ações regressivas e que tem o objetivo de ressarcir o INSS por despesas previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho em empresas que não observavam as normas de segurança do trabalho.
A expectativa de ressarcimento com estas ações é de 39 milhões de reais.
O objetivo, segundo a AGU, com esse ajuizamento de ações regressivas é contribuir para a mudança desses números e também proteger o trabalhador, além de promover um meio ambiente de trabalho saudável.
A Advocacia-Geral da União, AGU, assegurou no Supremo Tribunal Federal a transmissão do programa A Voz do Brasil, das 7 às 8 horas da noite, de acordo com o que prevê o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Segundo a AGU, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que envolve os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná, tinha autorizado as emissoras de rádio privadas a transmitirem A Voz do Brasil em horários alternativos.
A AGU levou o caso ao Supremo por considerar ilegal a decisão tomada pelo tribunal.
Gleice Maria Fernandes Mendonça, que é secretária-geral de contencioso da AGU, explica quais são os argumentos que levaram o Supremo a garantir a obrigatoriedade das emissoras a veicularem A Voz do Brasil neste horário.
Hoje, com a lei em vigor, não é possível se transmitir o programa Voz do Brasil em horários alternativos. Todas as rádios emissoras devem transmitir no horário entre as 19 e as 20 horas. E com tudo isso, partindo de uma premissa clara, que é o horário que se tem aí a compreensão, né, de que todos teriam acesso à informação. Não é outra razão a não ser garantir a todos os brasileiros o acesso às informações mais importantes da nação brasileira.
Mesmo com a decisão do Supremo de garantir que A Voz do Brasil seja veiculada obrigatoriamente no mesmo horário, existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil nas emissoras de rádio.
7:14.
O Brasil é o único representante da América Latina no encontro realizado em Paris, capital da França, para ajudar a elaborar estratégias para políticas de proteção social e trabalho para os próximos 10 anos.
O nosso país foi escolhido pelo Banco Mundial por causa da experiência bem-sucedida que tivemos em tirar 24 milhões de pessoas da linha da pobreza entre os anos de 2003 e 2008.
O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Rômulo Paes de Souza, explica.
O que o Banco Mundial pretende fazer, então, é pegar a experiência não só do Brasil, mas de outros países bem-sucedidos e apresentar isso internacionalmente de modo que possa orientar a política de assistência social dos países a qual o Banco Mundial se relaciona. E são muitos. É surpreendente o conhecimento que os vários países têm, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, seja na África, na América Latina, sobre as experiências brasileiras. E olham o Brasil como um país a ser seguido, mais do que considerado, vai ser seguido em relação a esse tipo de política. Então, essa atividade que nós estamos fazendo neste momento só reforça essa posição que o Brasil já alcançou.
Voz do Brasil!
Está acontecendo no Rio de Janeiro a sexta edição do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina.
O tema do evento, que termina no dia 2 de maio, é Estabelecendo o Alicerce para uma Década Latino-Americana.
O repórter Aline Bastos acompanha o evento e tem as informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Aline.
Olá, Cátia. Boa noite, Luciano. Bom, o capítulo latino-americano do Fórum Econômico Mundial reúne dirigentes políticos e autoridades nas áreas econômicas e sociais de mais de 40 países. O foco, pensar os próximos passos para que os países da América Latina devem trilhar para garantir maior competitividade no cenário internacional, além de servir de atrativo para investimentos a longo prazo. Bom, na avaliação do secretário-geral ibero-americano, Henrique Iglesias, a inflação que assola a economia mundial principalmente nas commodities, que são matérias-primas, como o petróleo, por exemplo, é fruto de um desequilíbrio dos países ricos. Por isso, segundo ele, cabe à América Latina tomar medidas para resguardar a região. Apesar desse cenário, a América Latina foi apresentada aqui no Rio de Janeiro como região que irradia estabilidade, o que, de acordo com os participantes, mostra o sucesso do regionalismo. Nesse contexto, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse que o Brasil vem justamente negociando a criação de uma área de livre comércio com a União Europeia. Ele disse ainda, mais do que nunca, o Brasil trabalha para conquistar um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A edição latino-americana aqui do Fórum Econômico Mundial é realizada pela segunda vez no Brasil, porque, de acordo com os organizadores, o país mantém a linha de crescimento econômico e social e justamente pode ajudar no crescimento de toda a região. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Cada dia mais brasileiros aderem à separação seletiva do lixo, não é, Kátia?
Isso mesmo, Luciano, mas existe um tipo de lixo que pouco se fala, mas que requer total atenção na hora de ser descartado. É o lixo hospitalar.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem regras específicas para esse tipo de material para evitar a contaminação do meio ambiente e das pessoas. Daniela Almeida tem as informações.
Lixo, cada um tem o seu lugar. Metais, plásticos, papéis, orgânicos e com material dispensado por hospitais, clínicas e postos de saúde, não é diferente. Luvas, seringas, máscaras e remédios devem ser descartados em recipientes específicos, com identificação correta. Mais cuidado ainda existe com a eliminação de vacinas inutilizadas ou frascos que contenham restos de micro-organismos vivos. As empresas que fazem a coleta, transporte e descarte deste material devem seguir normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. As regras de segurança começam pela fase de coleta, quando os funcionários utilizam equipamentos obrigatórios, passando pelo transporte em recipientes adequados até o depósito em aterros sanitários destinados exclusivamente para este fim. Jorgélia Andrade, gerente da empresa que faz a coleta do lixo hospitalar da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, entende que esses cuidados protegem quem manipula o material e ainda preservam o meio ambiente.
É uma preocupação com a população, com a cidadania, com o ser humano, com a vida, com o meio ambiente. Então, maravilhosa essa preocupação hoje em estar massificando, né, tornando-se cada vez maior essa procura em estar dando prioridade à população e ao meio ambiente.
Ao chegarem na usina de tratamento, frascos de vacinas com restos do produto e com conteúdo inutilizado devem ser esterilizados pelo processo de autoclavação. O método usa vapor sob pressão, em temperatura que pode chegar a 200 graus Celsius. Luiz Armando Hertal, diretor adjunto da Anvisa, explica que as regras de descarte com calor úmido valem para as redes de saúde pública e particular.
Os serviços de saúde, eles podem reunir os seus resíduos e destinar a uma central própria, que pode ser centralizada numa única unidade de saúde ou numa unidade estadual ou numa unidade regional. Que tenha a autoclave para esse fim.
A norma técnica da Anvisa pode ser encontrada no site do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
E os municípios de todo o país têm até este sábado, dia 30 de abril, para informar ao governo federal os investimentos feitos em educação no ano passado.
Os dados devem ser enviados pela internet ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
As prefeituras que não cumprirem o prazo ficam impedidas de firmar novos convênios com o governo federal. Ana Gabriela Salles.
Há apenas 2 dias do fim do prazo, menos da metade dos municípios brasileiros enviou as informações sobre os gastos com educação. O preenchimento dos dados é uma das condições para que as prefeituras continuem a receber recursos federais frutos de convênios. As prefeituras devem destinar 25% do orçamento para a educação. Quem explica é Antônio Correia Neto, diretor financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
As penalidades para estados e municípios que não atingirem essa aplicação mínima vão desde a intervenção da União nos estados e municípios, ou dos próprios estados no município, até a suspensão das transferências voluntárias pelo governo federal. No caso do Ministério da Educação, FNDE, os recursos formalizados por intermédio de transferência voluntária e termos de convênio destinam a construção de escola, aquisição de ônibus escolar, formação de professor, ou seja, todos aqueles investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino.
Segundo o diretor do FNDE, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, é capaz de detectar fraudes nas informações.
O importante é que a partir dessa informação, o sistema gera um comunicado para os tribunais de contas dos estados e municípios e para o Ministério Público, indicando o percentual que cada município aplicou em educação, que foi apurado pelo sistema.
O diretor afirma ainda que o prazo para os municípios não vai ser prorrogado. Já os governos estaduais têm até o dia 31 de maio para enviar as informações ao FNDE. O endereço é www.fnde.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
E hoje o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que o governo já acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, para investigar se existe abuso nos preços dos combustíveis cobrados no país, principalmente do etanol.
Ela passa pelas distribuidoras, passa pelos postos e cada qual, como o mercado é livre para estabelecer o preço, quem pode fiscalizar isso? No que diz respeito aos abusos, e tem havido alguns abusos, é o CAD, a quem nós já pedimos que atuasse. Pedi também que a Agência Nacional de Petróleo e Gás procurasse algum tipo de intervenção no processo, e isso está sendo estudado.
O ministro Lobão disse ainda que já pediu à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, para intervir no processo.
Essa semana, a ANP informou que está intensificando esforços para identificar possíveis indícios de infrações contra a ordem econômica, que são preços abusivos e cartel em todo o país.
Na terça-feira, a ANP encaminhou à Secretaria de Direito Econômico, SDE, informações sobre um possível cartel de venda de combustíveis aqui em Brasília.
E no mês passado, a ANP já havia encaminhado à SDE e ao CAD, indícios de cartel no mercado de revenda em São Luís do Maranhão.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia a criação de um programa que facilita o acesso ao ensino técnico.
Conselho Monetário Nacional aprova mudanças nas regras sobre o uso dos cheques para dar mais transparência e segurança ao usuário.
Termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. We'll be right back.